Esse episódio do Braincast é um oferecimento Volvo.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 427. Estou aqui hoje com Alexandre Maron. E aí, Alexandre, tudo bem?
Olá, Braincasters, que saudade de vocês.
Pois é, fazia tempo, saudade também, viu? E Pedro Estraza, e aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bom, tamo aí, né? Eu acho que hoje na força do ódio, mas vamos lá, vamos ver o que acontece.
Que muito bem, ó. É? Que animação foi essa, Pedro? Tô aí,
o Pedro
na
tem
força do ódio.
Opiniões fortes sobre o tema de hoje. É. Que é o futuro do cinema pós-pandemia, né? A gente sempre vive discutindo isso lá nos Cinemáticos, quando a gente tá fazendo o contexto e tudo mais, dos valores, das bilheterias dos filmes, né? E agora que as salas de cinema começaram a reabrir, a gente vai se perguntar aqui se o público realmente tá pronto para esse retorno, se tá louco para voltar para os cinemas, né? O que mudou? O cinema que a gente deixou lá em março de 2020, né? A última vez que a gente foi no cinema. O que mudou de lá até agora? Eu sei que a gente pode já dar alguns dados aqui, né? Que a receita do cinema despencou 70%, né? Globalmente. E no Brasil a queda foi ainda mais drástica, 86%. Então quando a gente fala aquilo, essa pandemia, né, tá ruim pra todo mundo, é mentira, né? Tá pior pra alguns do que pra outros, né? E a indústria do entretenimento, dos eventos, né, do cinema, foi uma das mais atingidas aí. Não tem delivery, né? Não tem delivery do filme do cinema. Então, não tem como você manter a sua receita. E aí, no Braincast de hoje, a gente vai discutir exatamente isso.
Lembrando aquela época boa aí que a discussão sobre cinema era, bom, vale a pena colocar Netflix no circuito de cinemas, ver se as pessoas vão ao cinema pra ver filme da Netflix, vai chegar uma semana depois, e aí agora é tipo, será que as pessoas vão voltar ao cinema?
Isso, será
tipo,
que, o que, basicamente... que mudou, né? No... Porque eu às vezes eu sinto que foi assim, as pessoas já não iam tanto no cinema, né? Aí dá uma pandemia como essa, é como se fosse um reboot no sistema, e quando volta, já não precisava mesmo, né? Tô acostumado a ver aqui em casa, no celular, vou ficar aqui. Então, será que as pessoas vão voltar?
Isso aí.
É o que a gente vai discutir hoje aqui.
Será?
Nesse Braincast, tá bom?
Será.
Muito bem. Mas antes, quero aqui divulgar a Rede B9 de podcasts, né? Porque, apesar de com pandemia ou sem pandemia, os nossos programas não pararam nem por um segundo, né? A partir do momento que a gente voltou para casa, já tinha o programa sendo gravado e tinha o programa no ar, né? Eu lembro da gente gravando, por exemplo, o Braincast Cinemáticos primeiros, home office. Meio esquisito, né? Mas a gente continua publicando o programa. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts que você acha a gente. Pode até pedir para o seu assistente virtual aí, para sua Alexa. Alexa, toque Braincast. Ela vai fazer isso por você.
Isso, Alexa, de todo mundo foi ativada. Parabéns.
Exatamente. Esse era o meu objetivo. Então, se ela tá tocando o Braincast, é porque funciona, tá bom? Então é isso. E também, por último, mas não menos importante, quero divulgar aqui a Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo exclusivo dos apoiadores do Braincast lá no Telegram. Você pode participar acessando b9.com.br/assine. E a galera lá participa, tá discutindo os rumos do Brasil e do mundo. Também colabora aqui com a nossa pauta, tá bom? Então seja um assinante do Braincast, faça parte da Braincasteria, acesse b9.com.br/assine e venha ser gourmet com a gente, né? Que é o que importa no fim das contas, tá bom? Quando a gente fala que um mundo sustentável é responsabilidade de todos, é de todo mundo mesmo. E a Volvo reconhece isso e também age pela solução. O papo não é só reduzir emissões de escapamento. São muitas ações para proteger o futuro do planeta. A Volvo anunciou que todos seus novos veículos totalmente elétricos não vão ter couro de origem animal. E tem mais. Até 2025, a marca planeja que 25% do material utilizado em novos carros será de conteúdo reciclado ou natural. É por isso que a Volvo investe em pesquisa e inovação. O Nórdico é um exemplo perfeito disso. Esse é o nome do material que irá revestir o interior de vários carros Volvo. Ele é feito de tecido extraído de recicláveis, inclusive de garrafas PET, das florestas sustentáveis da Suécia e da Finlândia e até de rolhas de vinho reaproveitadas. E claro, a Volvo também está de olho na origem dos seus insumos. Inclusive com a lã, há uma preocupação com rastreabilidade e responsabilidade. Afinal, ser sustentável envolve mais que reduzir emissões de gases. Envolve também escolher bem os parceiros para aquilo que produzimos. Siga a Volvo Cars nas redes sociais e acompanhe os resultados contínuos dessa busca por um mundo melhor. Vamos para a pauta?
Pauta.
Pauta! Pauta! Nas conversas do dia a dia, é hábito a gente dizer que tá ruim para todo mundo. Mas a verdade é que a pandemia tem sido, sim, muito mais difícil para alguns do que para outros. A indústria cultural, por exemplo, incluindo cinema, teatro, espetáculos, museus, foi uma das mais afetadas, como você já deve saber. Não teve modelo de negócio paralelo ou plano B capaz de dar conta de tantos meses com as portas fechadas para o público. Falando em cinema, a receita despencou mais de 70% no mundo todo. E no Brasil, a queda foi ainda mais drástica, 86%. E agora, já no final de 2021, o retorno aos cinemas é uma luz no fim do túnel. Blockbusters que foram adiados diversas vezes, finalmente têm estreia marcada, reacendendo aí as esperanças dos estúdios e exibidores. Um novo 007, Venom 2, Duna, mais um Homem-Aranha e Matrix 4, só para citar alguns, prometem ser o choque que a indústria cinematográfica precisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o novo Venom já é a maior bilheteria da era pandêmica. Com arrecadação de US$ 80 milhões no fim de semana de estreia, já superou os números do primeiro filme no mesmo período. É verdade que aqui no Brasil, particularmente, ainda está difícil tirar as pessoas do conforto de casa e do serviço de streaming. As projeções de bilheteria continuam muito abaixo daquilo que a gente estava acostumado pré-pandemia. Pedro Estraza, nosso editor aqui do B9, conversou com suas fontes e nos conta uma das expectativas do mercado exibidor para mudar esse cenário.
Eu acho que vale dizer, né, uma coisa que eles falam bastante é dos quatro tipos de público que tem no Brasil hoje, né? Tem a galera que é o cinéfilo, né? Que é a galera que gosta da experiência, vai toda semana porque curte a experiência do cinema. Tem a galera do produto, né? Que é o fã, né? De cultura pop, que eles têm gastado muito dinheiro em cima disso, né? Tem programas patrocinados, eventos patrocinados dos filmes, né? Pra pegar um exemplo, a Cinemark tá fazendo uma pré-estreia essa semana do Venom, né? Que vai exibir o filme na terça-feira pra uma galera, tem que pagar mais pra chegar. Essa galera estão voltando ao cinema nessas duas partes. O que eles querem são os outros dois tipos de público, que é o público ocasional, que é uma vez, duas vezes ao ano, e o cara que é o wildcard, que eles chamam, né? Que é o cara que, assim, você nunca sabe quando ele vai aparecer. Se o terceiro público voltar pro cinema, eles dobram o faturamento pro ano. Então, eles querem muito que essas pessoas voltem ao cinema. Então, eles estão nessa expectativa e desconstruindo aos poucos a noção de que, pra eles, que o cinema é seguro, né?
No Braincast de hoje, a gente vai discutir justamente se esse público ocasional está disposto a voltar aos cinemas depois de tanto tempo em casa. Qual será o futuro da experiência da tela grande pós-pandemia? Os cinemas que a gente vai encontrar são iguais àqueles que deixamos lá em março de 2020? Muito bem, quero começar perguntando, né, o começo do começo aqui, que é quando vocês pararam de ir ao cinema e quando vocês voltaram a ir ao cinema. Eu vou me colocar aqui, já aproveitar que eu estou com a boca no microfone e falar a minha experiência, porque eu lembro que o último filme que eu assisti no cinema foi Homem Invisível, já era março, já estava ali para... Eu lembro que eu tive esse pensamento, assim, eu falei... Acho que a gente nem gravou cinemático, né, de Homem Invisível, gravou, teve, né?
Tava de férias.
Tava de férias,
tinha
então.
Tinha férias, lembra? Cinemático.
Pois é,
cinemático tinha férias, um rolê meio, férias.
Mas...
Dá pra dar duas semanas, a gente volta.
Exatamente, é por isso. Eu lembro por isso. Como a gente tava de férias e não precisava assistir ao filme, porque a gente não ia gravar, eu falei assim, eu acho que eu vou assistir porque não vai ter mais cinema. semana que vem vai estar tudo fechado, eu não vou poder ir, porque eu já tava naquele esquema de fecha aqui, vão ter as regras, pandemia tá fudendo todo mundo. Então eu falei, eu vou ver qualquer coisa que tem para eu poder ir uma última vez no cinema antes do fechamento, porque eu não sei quando iria voltar. Então fui assistir O Homem Invisível, não me arrependo de nada, porque é um dos melhores filmes que eu assisti em 2020. E para voltar agora em 2021, eu já, assim, eu passei por aquela fase que eu assisti tudo em casa, né? Como todo mundo, a mesma medida que o cinema caiu, o streaming explodiu, né? Todo mundo se acostumou a assistir coisas em casa. Então eu tava pensando, quando é que eu vou voltar ao cinema? Será que eu quero? Será que eu preciso? Talvez eu nunca mais vá. Eu gosto tanto de cinema, né? Ia toda semana, mas sei lá, agora eu já tô acostumado. Mas aí eu resolvi ir... E fui assistir, até porque era obrigado, né? Ia gravar o cinemático e não tinha outra forma de assistir ao filme. E fui assistir o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E assim, fui com aquele lógico, né? Você vai com medinho e tal. Faz tempo que eu não entro numa sala fechada com outras pessoas. Mas, cara, como não tinha basicamente ninguém, né? Tava eu e a Ju e mais, acho que duas pessoas, né? Bem longe das outras... Eu me senti super bem, assim. E eu comprei o ingresso online, né, pelo aplicativo. Eles não estavam cobrando taxa, né, de conveniência, né? Porque, obviamente, querem que as pessoas agora estão desesperadas para todo mundo ir ao cinema. Então, não tinha essa taxa. E tem um recurso que eu achei maravilhoso e eu queria muito que continuasse agora pro resto da vida. Obviamente, não vai continuar, né? Os donos de cinema querem ganhar dinheiro. Que é quando você aperta um lugarzinho lá no aplicativo... do ingresso.com, ele bloqueia todos os lugares ao seu redor. Então, mas ninguém senta do seu lado. Eu achei isso tão maravilhoso. Cara, devia ser assim. Pra mim, a vida deveria ser assim, mas eu sei que não é. Mas essa foi a minha experiência. E, cara, depois de mais de um ano, né, um ano e meio sem ir no cinema, posso confessar que até pro cinema estar vazio, né, acho que eu não teria coragem ainda de entrar num cinema cheio. Talvez se eu entrasse numa sala e visse que estava lotada, era a grande chance de eu fazer meia volta, porque talvez não conseguiria, mas do jeito que tá atualmente, eu já fui algumas vezes no cinema, né? Vi o Shang-Chi, vi a Casa Sombria, com eu e mais duas pessoas, assim, uma longe da outra. Cara, para mim tá ótimo. Obviamente isso não é sustentável para a indústria, né? Nem dos exibidores de cinema, nem de Hollywood, mas eu como, né, um espectador de cinema, tô achando ótimo. E você, Pedro? Eu sei que você resistiu muito tempo. Qual foi o último filme que você viu no cinema lá em 2020? E qual foi o seu retorno agora em 2021?
Cara, então, né? É engraçado, né? Até antes da pandemia, as pessoas, né, têm essa má reputação de ser cinéfilo, né? E aí eu era essa pessoa que, sei lá, tem essa má reputação. Infelizmente é um problema na minha vida, assim, né? As pessoas olham e falam, cinéfilo! E aí faz que nem...
É uma característica sua, Pedro. As pessoas têm que respeitar, é isso.
Mas enfim, né? Eu tinha saído de duas, três do cinema e eu lembro que, como pegou a época de férias cinemáticas, então férias, né? Porque conceito muito estranho pro cinemático de hoje, mas tudo bem, né? E é interessante ver as mudanças que acontecem a partir daí. Eu lembro que nessa época a gente tomou as férias porque eram semanas mais calmas, né? E aí eu consegui marcar minhas férias pra aquele momento. Então eu lembro que eu peguei algumas sessões, assim, eu fui ver também Homem Invisível, vi o Luta por Justiça depois também, que foi um filme que chegou depois dos prêmios, porque não tinha sido indicado pra nada. E que é engraçado, né? Porque é do Destino Daniel Creighton, que é o diretor do Shang-Chi, né? Então a vida da
Olha
da
só, é verdade. Você foi o último que você viu antes de fechar tudo?
Não. Então, eu tenho essa curiosidade na minha vida, que é basicamente a última sessão de cinema mesmo, pra valer que eu entrei no cinema e saí antes de entrar, bater a pandemia, foi o Troco em Dobro, que é da Netflix, né? Então, eu fui eles fizeram uma cabine do filme, que é aquele filme do Mark Wahlberg, que tem, que, enfim, mais um desses filmes do Peter Berg, que todo mundo esquece, e foi um puta hit nos Estados Unidos. Até hoje é um dos filmes mais vistos da Netflix, sei lá, e foi realmente o filme que pegou o começo da pandemia. Ele e o Tiger King foram uns puta hit da plataforma naquela época. Mas eles fizeram uma cabine aqui pra impulsionar, porque eles sabiam que o filme não ia ter nenhum efeito por aqui. Eu fiz esse filme, aí eu tinha até planos de ver o Polanski naquela semana, que era o oficial espião naquela semana, e tava até pensando... Também tinha uma sessão de um filme do Sam Peckinpah no IMS, e aí, bum, a gente nunca mais... Aqueles filmes nunca mais foram vistos, assim. Eu nem lembro se eu tinha um ingresso na mão, acho que tinha alguma coisa do Filhinho na mão também. Foi pro caralho tudo, assim, né? Nem lembro mais se eu peguei o ingresso de volta. Beleza, aí, né, a gente foi cobrindo os cinemáticos aí ao longo dos últimos meses, né, e sempre indo e voltando nessas questões, e eu acabei ganhando outra péssima reputação de ser o ludista de cinema aí, praticamente, para os distribuidores aí, né? Fiquei com essa péssima impressão de ser a pessoa, não, tudo errado, na volta ao cinema, e tipo... Considerando a merda do cenário que a gente tava, né? Basicamente, cinemas reabrindo
Pedro
no meio
Estrada,
da pandemia.
Pedro Estrada, peraí. Eu sei que você reclamou muito, reclamou muito disso, das estratégias das distribuidoras. Mas eu quero saber qual que seria a sua estratégia. O que, que você faria? Lança tudo no cinema? Não lança nada? Vai tudo pro streaming? Mantém a janela como era antes? Qual que seria o cenário
Cara,
ideal?
Cara, eu acho que o erro, na verdade, eu nem sei qual seria a estratégia, porque não houve discussão, né? Eu acho que o erro das estratégias dos cinemas... nessa pandemia, foi sentar a bunda no chão e esperar a tormenta passar. Não Sim. foi pensado grandes coisas, né? Eles não tentaram fazer nenhum tipo de arrecadação no longo prazo. Então, aqui no Brasil, a Cinemark, a Cinépolis, a PlayArt, lá nos Estados Unidos, a AMC, né, que tomou um puta golpe, né? Lembra que no começo do ano teve o negócio das ações, que eles compraram, a galera ficou trolando os acionistas de Wall Street, comprando ações de um monte de empresa falida, e uma daquelas empresas era a AMC, que é, por acaso, a maior rede de cinema dos Estados Unidos. Então... toda essa galera, eles se quebraram localmente, caiu drasticamente também, porque eles não buscaram nenhum tipo de faturamento, né? Eles não buscaram qualquer tipo de ação. Eu lembro que o máximo que o Cinemark fez durante todos esses meses, até o infame festival de Voto para o Cinema aí, que rolou em outubro, setembro, né?
Outubro do ano passado.
Lembra? É outro momento fantástico da nossa retomada. O máximo que eles fizeram foi... cair de boca na Bombonière, né? Começar a vender a pipoca do cinema
Mas
no delivery.
Mas o que, que eles iam fazer? Eu vi que alguns tiveram ações de exibir campeonato de esportes, né, da Coreia. Mas, cara, não tem saída, meu. Não tem pra onde correr. Ninguém sabia o que fazer, né? Não existia um protocolo de guerra pra caso de pandemia. Então as pessoas foram aprendendo, né, com o tempo. O que, que eu posso fazer?
Não, Estados Unidos e Brasil... são países quase irmãos, né? Na desgraça que estavam vivendo de presidente maluco.
Ah, mesmo. Negacionista.
Os dois lugares tinham esse problema. Se você deixasse o governo federal coordenar sozinho...
Já era.
E assim, a coisa ia ser... Já tem mais de 1 milhão de pessoas mortas juntando o Brasil e os Estados Unidos. Imagino que teria sido. Então, acho que um dos problemas também é o seguinte. Eu lembro de ter... visto entrevistas de donos de redes e tal, não sei o que, das americanas, e algumas semanas atrás, o Ao Ponto, podcast do Jornal Globo, fez um episódio especial sobre esse assunto, inclusive com entrevista com o Luiz Severiano Ribeiro Neto, filho, sei lá, não lembro agora. E o Luiz Severiano Ribeiro é dono da Kinoplex, né?
Kinoplex, é isso.
Então, o que aconteceu é o seguinte, por falta de qualquer tipo de padrão real, de coordenação central, de uma ação minimamente coordenada, né, esse negócio foi completamente maluco. Não dá para você... Porque qual era a questão aí? Eu entendo perfeitamente o dilema desses lugares, né? Os caras fecham. Aí eles têm que negociar com os shoppings e com todos esses espaços e com os próprios, eventualmente com os próprios empregados, como é que você vai pagar as pessoas, como é que você vai pagar aluguel, porque tá tudo meio que tentando negociar, né? Não, eu te pago menos horas aqui, faço assim, faço assado. Lá nos Estados Unidos também foi isso. E de repente, aí você fala isso tudo, de repente você põe todo mundo para voltar. Aí dá 2 semanas, dá um problema, aí você para todo mundo. Então assim, essa falta de padrão de planejamento é um problemão. E é um mercado também, grande parte, apesar das redes e tudo, também tem muita essa coisa de o dono do cinema local, ou de 2 ou 3 cinemas locais e tal, não sei o que. Então é muito difícil, assim, é uma situação extremamente complicada. Mas a gente já chegou do outro lado. Né? Do outro lado, a gente já passou da metade, né? A gente já chegou no outro lado da história, que assim, já tem gente vacinada e assim, vai aumentar o número de vacinados eventualmente, vai ter
aqui
dois...
Disparou, né? Aqui a gente vai ter dois... 70% em São Paulo e assim, a projeção é só aumentar porque os brasileiros aderiram em massa, né? Os Estados Unidos tá tendo um problema muito sério agora porque as pessoas pararam de tomar vacina. E aí agora as medidas são como fazer para fazer essas pessoas vacinarem, né? Então aí tem toda uma outra discussão à parte.
Já tem a galera com 2, 3 doses, aí a gente, eventualmente, as pessoas vão começar. E tem uma outra coisa importante agora, é que assim, vamos lembrar que em abril, maio, junho do ano passado, a gente tinha medo de pegar uma embalagem na rua. Sim. Você tinha medo de pegar o vírus numa embalagem na rua. Eu lembro que quando Dória o ilustre governador aqui de São Paulo ficou com... Teve Covid, sabe o que ele falou? Eu acho que foi o delivery que me passou o Covid, entendeu? Então, assim, passou um tempo, a gente já sabe que não é isso, que não é tão simples assim, você não pega dessa maneira, a pessoa tem que...
Sim.
A pessoa teria que escarrar, esfregar alguma coisa no teu.
A questão do álcool gel virou um lance que já até dizem, ah, nem precisa tanto, né? Porque não passa dessa maneira, né?
É, virou piada, então, né? Você fala, o estabelecimento tá seguro quando você acompanha
isso,
um banquinho
tem álcool gel,
e um pote de álcool gel em cima ali pra galera se benzer, tá ligado?
Se sentir seguro. É.
Então, acho que assim, as coisas mudaram já bastante, a gente já sabe. Então, assim, eu acho que racionalmente, claro que eu não quero entrar numa sala fechada e lotada, mas racionalmente uma sala com metade da audiência, 40% da audiência mesmo, não precisa nem ser tão vazia quanto as que vocês pegaram, eu já começo a falar assim, não, cara, eu consigo ir num lugar assim, eu consigo ficar mais ou menos, eu não vou ficar em pânico o tempo todo e tal, não sei o que. Eu vou de máscara, enfim, claro.
Eu ainda não fui nenhuma sessão no horário de rush, né? Que é sessões à noite ou fim de semana, eu não fui. Mas olha, você não contou ainda qual que foi o último filme que você viu no cinema?
Eu não lembro mais, gente. Mas eu sou um exemplo bem interessante, porque é o seguinte. Eu já tive minha fase da minha vida, durante muitos e muitos anos, que não é que eu via todo fim de semana.
Sim.
É que eu ia na sexta, aí no sábado eu ia dois filmes.
Totalmente.
E no domingo eu ia mais um.
Sim.
E já teve momentos de sábado, que é o dia perfeito pra isso, eu ia três filmes. Porque ia assim, um de tarde, aí eu lanchava, aí eu ia em outro, aí eu comia alguma coisa e eu pegava a sessão da meia-noite. Minha sessão da meia-noite era uma coisa sagrada pra mim, fim de semana e tal. Então era assim, eu via quatro filmes no fim de semana no cinema, fora que eu pudesse ver ainda em DVD e o caramba quatro. Então eu fui bem, assim, eu adoro ir ao cinema, mas é engraçado como assim, e eu acho que esse sim é o grande desafio dos cinemas, assim, porque as pessoas que não são esse amante do cinema, elas vêm e vão mesmo, não tô dizendo que elas são melhores ou piores, mas para elas, por exemplo, gastar uma grana para comprar uma boa TV de LED ou OLED de 50 polegadas e botar na sala, eu falo assim, não, já tem cinema em casa.
Uhum.
Essas pessoas não têm esse desespero para o cinema e elas vão, sim, diminuir a frequência. Quem tá com saudade de ir ao cinema no nível que a gente ia antes, somos nós. Que essa é uma questão para... É uma questão pro... Enfim, cinema é legal pra caramba, as pessoas gostam, tudo, mas...
Eu acho que esse é o debate de hoje, né? Se as pessoas realmente estão... pessoas realmente estão a fim de voltar pros cinemas, né? Porque acho que agora os lançamentos vão sendo retomados, né? A gente tem um 007 aí estreando depois de muito tempo na gaveta, né? Passou mais de um ano aí guardado por causa da pandemia. E se
foi
isso...
o primeiro filme adiado pela pandemia. Mas
foi o primeiro filme?
Foi o primeiro filme adiado, a Barbara Broccoli e o Michael G. Wilson, eles perceberam a fria que ia ser a pandemia e falaram, não, a gente vai adiar pra um tempo muito depois, assim, jogaram pro final do ano o negócio, aí adiaram mais uma vez pro primeiro semestre desse ano e depois adiaram pra agora, pra essa data que vai
fizeram
sair.
Fizeram certo.
Não, e é engraçado que agora, né, eu acho que assim, essa retomada do cinema vem muito também da indústria, né, porque rola essa pressão entre o exibidor e o distribuidor aí. Então, esse jogo, a gente sabe que as duas partes se dão muito bem. Essa relação é muito bem-vinda entre as duas partes, porque ambos se beneficiam desses filmes grandes estreando. Só que até então, né, a grande questão sobre a incerteza do cinema era... As distribuidoras encontraram no stream uma forma de desovar a produção que elas tinham. Então, você viu a Paramount, para bancar as contas durante o ano até aqui... Vendeu tudo, menos Top Gun, menos Lugar Silencioso e menos Missão Impossível 7. São os três filmes que eles não lançaram. E agora tá rolando toda uma reorganização para deixar de fazer essas grandes produções gigantes, né? Que são franquias, que eles falam assim, não, isso aqui é um dinheiro garantido certeiro. Lugar Silencioso 2 rendeu grana. Os caras se pagou a aposta deles de manter a mão ali. Mas todo o resto, cara, a intenção deles agora, eles trocaram, né? Tiraram um dos veteranos da indústria aí, que eu agora esqueci o nome completamente, mas esse cara saiu agora, e é um cara que vinha da Fox, restabeleceu esse conceito de franquia pra Paramount. Ele estava fazendo dar certo, né? Tanto que agora o Top Gun é uma puta aposta dos caras. E eles colocaram no lugar o Matthew Robbins, que é também conhecido como diretor de Norbit, né? Ele agora é o CEO da Paramount.
E é a grande esperança da Paramount.
É a grande esperança da Paramount, porque é o cara que colocou o Patrulha Canina aí na agenda da Paramount e fez um caminhão de grana com os caras. E é um cara que vem da divisão infantil da Paramount. Então o cara que falou assim, cara, vamos apostar em produtos menores, coisas que a gente pode colocar no streaming rapidamente, porque é algo que vai fazer dinheiro girar pra gente. Então, esse tipo de movimentação, né, mais uma concentração aí pras grandes majors e tudo mais, é o que tá mudando efetivamente na indústria, né? E aí, como é que fica a posição do cinema dentro de toda essa estratégia macro ali?
Mas vocês sabem que eu não tô nem pensando tanto na minha primeira ida ao cinema. Aliás, eu tô falando aqui já que provavelmente será James Bond agora, né? Eu vou voltar ao cinema com o 007. Mas o que eu realmente, você tá falando pra Túlio Canino, que realmente eu tô ansioso é pra levar meu filho ao cinema.
Levar o Joaquim, óbvio.
Levar o meu filho ao cinema. Eu tô ansioso pra levar o meu filho ao cinema. Porque ele tá começando a conseguir assistir os filmes um pouco mais longos e tal. E eu tô ansioso pra essa coisa de ver a cara dele num evento, assim. Eu sei que ele vai ficar, depende, ele é muito novo, ele vai ficar... Ele vai querer sair no meio, mas a excitação da entrada no cinema pra ele vai ser incrível.
Marão, você tá resumindo um lance agora que eu acho que é um pouco que diz sobre a indústria, né? Eu tava vendo até algumas entrevistas, né, de pessoas que são ligadas ao mercado de cinema, dizendo que eles apostam justamente nesse ponto de que o cinema, assim como você ir num show de música, né, ao vivo, ir no cinema é uma experiência, continua sendo uma experiência única. Né, com pandemia, sem pandemia, você
é
tem...
É um programa.
Exato, você tem toda a oferta no streaming, ele continua sendo, né, uma experiência única, que você não consegue emular dentro de casa. Eu sei que as pessoas acabam se acostumando a assistir no streaming, assistir no celular, mas, cara, não dá para você tirar, né, desse contexto aí, dessa somatória, de que o cinema é uma experiência que você não reproduz facilmente, a não ser que você seja um milionário, né? E tenha um cinema dentro de casa. Então, eles estão apostando que as pessoas vão sentir falta disso e vão voltar ao cinema. Então, eu queria perguntar para vocês se antes da pandemia, né, o cinema ainda era essa indústria majestosa e bilionária, né, como a gente conhece, se ele estava numa boa fase. E se a pandemia realmente vai afetar tudo isso, ou se antes ele já vinha numa fase que todo mundo já não ia tanto ao cinema, já estava preferindo mais assistir em casa, assistir na Netflix, porque o streaming facilitou muito o acesso. Tem como a gente ter mais ou menos...
Quero um exemplo só prático desse negócio de como o cinema é um programa muito efetivo para muita gente?
Quero.
Tudo bem, tem Patrulha Canina agora, que tá fazendo dinheiro recorrente e tudo mais. Mas no meio da pandemia no ano passado, sabe um filme que foi uma puta surpresa pra todas as partes envolvidas e que fez uma puta grana aqui no Brasil e, assim, passou meio batido
no meio da pandemia?
Porque não é o filme do momento, não é o Tenet ou Mulher Maravilha. Sabe qual? Exato. Sabe qual é o filme que fez isso?
Não sei.
Scooby o filme.
Sério?
Scooby é um filme que saiu... Sério, é um filme que vazou. Assim, a Warner lançou, colocou na locação digital ali nos primeiros meses... Vazou, claro, nos Estados Unidos, ficou girando o mundo. Aqui no Brasil estreou, sei lá, 6 meses depois, ali junto com o Trolls, World Tour. Pegaram as animações e colocaram ali no fim do ano, depois que o Tenet meio que foi essa retomada simbólica ali antes ou depois. Esses filmes, cara, ficaram girando em primeiro lugar, fazendo dinheiro por semana, sozinhos, porque não tinha grandes lançamentos ocupando. E quem tava indo ao cinema nessa época? Família, cara. O grande não pra muita gente era que os filhos ficavam em casa, não tinham o que fazer com as crianças em casa mais. E aí é o cinema, arriscava ir ao cinema no meio da pandemia sem a vacina. Porque, cara, é um programa. A criança fica sentada lá por 2 horas, ocupa tempo.
Gente,
e era algo,
é assim,
né?
É assim, pra maior parte das pessoas, tá? Não existe teatro, existe cinema. As pessoas não vão... O teatro delas é o cinema, né? E o cinema é o quê? É um teatro, pra elas, né? Completamente diferente, então, mas é um teatro em escala. É um momento em que eu vou, me visto mais ou menos, preciso me periquitar, né? Mas eu me visto, saio, vou, compro pipoca, como, janto antes, janto depois, lanche,
é um
seja
programa,
lá o que for.
É um programa.
É um evento, é um programa para as pessoas, né? Uhum. E quando você transforma algo em algo assim, né? Esse tipo de situação, isso acontece com o esporte, acontece com o cinema, esses eventos coletivos, você cria a metanarrativa... daquilo. Então, assim, eu tava conversando com alguém outro dia, não lembro quem foi, e eu tava contando o seguinte: eu lembro, tá, de quando eu fui ver Superman, primeiro Super-Homem, né? E aí eu vi Super-Homem, e assim, eu tentei ir no metro, lá em Copacabana, fechou. Tentei ir no metro, quando o metro era o metro, Aliás, naquela época, acho que era até quilômetro, de repente. Então, eu era tão pequenininho. Então, eu tentei ir no metro com meu pai ver o Super-Homem. Não deu, a fila gigantesca, a gente desistiu, não sei o que lá. Aí meu pai, que adorava filme, me levou durante a semana, durante o dia. Meu pai era médico, ele tinha um consultório. Aí ele levou eu e meu irmão num cinema perto do consultório dele. Só que ele queria muito ver o filme. E aí, o que ele fez? Ele foi lá com a gente, começou a ver Super-Homem com a gente, viu o início do filme, só que ele tinha uma consulta, alguma coisa do tipo, saiu e depois ele acabou indo ver depois de novo, que eu vi com ele de novo. Mas eu lembro de todo esse drama, porque eu queria que papai visse o filme comigo. Na verdade, meu pai ontem teria feito 98 anos se tivesse vivo, diga-se passagem. Então, eu queria que meu pai tivesse visto o filme comigo, né? Então, assim... Eu tenho esse tipo de lembrança. Eu lembro de entrar no cinema pra ver o primeiro Star Wars que eu vi na minha vida, que foi o Império Contra-Ataca, né? Eu não vi o primeiro Star Wars, eu vi o segundo no cinema. Depois eu vi o primeiro. Então, eu lembro de ir ao cinema e chegar pra ver o Império Contra-Ataca com meu irmão. Eu lembro de ver... Então, assim, você lembra? Não, você não lembra só do filme. Você lembra de tudo que aconteceu ao redor de um filme importante pra você. É. Eu lembro de ver Batman, o primeiro Batman do Tim Burton. Pedro não era nem nascido. Eu fui ver o primeiro Batman do Tim Burton.
Eu lembro.
Lá no Odeon, no Rio de Janeiro.
Eu lembro exatamente desse dia.
Eu fiquei parado.
Eu lembro.
Sessão era de meio-dia, 11 da manhã, não lembro agora. Eu fui ver a primeira sessão do dia, eu e mais um grupo de amigos. Eu acho que o Chris Dias estava comigo nesse dia. Ou seja, faz muito, você vê como faz tempo. De entrar, de ver o filme e de ficar para a sessão seguinte, porque naquela época podia, você ficava lá quietinho na cadeira.
Ah, não saía.
E quem
não
comprava embora. O ingresso depois se ferrava, porque chegava e tinha aqueles safados tipo eu que fiquei para a sessão seguinte. Então, esses eventos, eles têm essa meta narrativa, eles criam as tuas lembranças, tá? Assim como eu lembro de ter visto a final da Copa União, aquela que dá treta com o Sport até hoje, quem foi o campeão, porque isso. O Sport, não sei o que lá, Flamengo, não sei, 87. Eu lembro, eu estava lá, eu fui ao cinema.
A taça das bolinhas.
Foi ao Maracanã ver esse jogo, entendeu? Tipo assim, então essas coisas, elas ficam. Mas eu lembro do quê? Eu lembro do perrengue de o Maracanã nesse dia. Então, essa metalinguagem... que só existe com esse tipo de grande evento, assim, em que você se desloca, em que você tem que fazer coisas, que coisas estão acontecendo em paralelo à trama de rever o filme.
Não é apenas
então, acho muito...
Não é apenas do filme. Mas, ô Barão, você acha que as pessoas vão querer voltar agora? Porque eu até já falei isso em outros programas, que eu acho que talvez o cinema agora com a pandemia, que pra mim, eu não tenho os dados aqui, o Pedro pode trazer pra gente... Eu já não achava que não tava grande coisa, né? A gente tava sempre só... Os grandes blockbusters, obviamente, estavam gerando muito dinheiro, mas o cinema médio tinha acabado, né? Tava reduzido só realmente então, ao streaming. Fala aí, Pedro.
Vamos voltar dois passos, né, tal? Como é que tava o cinema antes da pandemia, né? Essa é a questão, né? O cinema antes da pandemia rolar, acontecer, era uma coisa, ao mesmo tempo, muito positiva, porque a gente tava tendo recordes atrás de recordes de faturamento. 2018 Verdade. Tinha sido a maior bilheteria da história, com 40 bilhões de dólares.
Um monte de filme dando bilhão, né? Eu lembro que a gente falou disso.
Foram 4 filmes entrando pro Clube do Leão só em 2018. E aí, em 2019, a gente teve Vingadores Ultimato sendo a maior bilheteria da história. Tá competindo até agora com o Avatar, porque eles ficam fazendo esse revezamento. É bom lembrar disso. Ao mesmo tempo, a gente estava vivendo... Era uma questão muito recorrente. É o seguinte, a concentração da distribuição para algumas poucas casas. Então, era algo que a gente estava vendo. Em 2019, né, antes de acabar o ano, assim, antes de Star Wars chegar, que foi, não foi tão bem, mas fez bilhão, deu bilhão, né, como diria o Silvio Santos, talvez. A Disney, nos primeiros 9 meses, era responsável...
Deu bilhão!
A Disney foi responsável por 40% da bilheteria dos cinemas dos Estados Unidos nos primeiros 9 meses de 2019. Graças a Vingadores Ultimato, Toy Story, a Rei Leão, e ainda tinha Frozen 2 e Star Wars, que foram uma puta grana também. Os caras aumentaram...
Ou seja, tava dando grana, mas tava concentrado, né? Tava se concentrando em poucas mãos, né?
Lembra que aqui no Brasil foi 92% da ocupação das salas do cinema do Brasil foram pra Vingadores Ultimato. E teve toda essa questão, teve cinema se achando o máximo por não exibir o filme, exibindo, batendo no peito, falando, não, aqui não vai entrar a Disney e tudo mais. Esse mesmo cinema, mas... durante a pandemia, tá exibindo Disney pra toda semana porque tem que sobreviver. E tá nesse momento.
Mas vem cá, gente, assim... foi só um ponto mais à frente de uma trajetória que está acontecendo desde os anos 80, que foi esse estabelecimento desse cinema ultra comercial. O cinema sempre foi super comercial, mas esse cinema da geração Spielberg e George Lucas e tal, não sei o quê. Aí a gente tem nos anos 2000, né? Foi cada vez mais acontecendo um fenômeno bizarro, que é o seguinte, que acabou a era dos astros, dos superastros. Todos eles vão caindo. Uhum. 20 anos atrás era assim, Julia Roberts, 20 milhões de dólares por filme, Tom Hanks, não sei o quê, todos esses, não existe substituto. Entendeu? Eram vários que eram estrelas que você ia ao cinema para ver essas pessoas. Hoje em dia as pessoas vão ao cinema para ver marca, para ver Homem-Aranha, que pode ser qualquer pessoa, já teve três atores nos últimos anos. Homem-Aranha.
Vai ter os três agora, né?
Vai ter os três agora. Homem-Aranha, como é que é? X-Men, Super-Homem, 007.
É a corporatização Sherlock. Do cinema, né? Ou seja, você coloca em marcas grandes ali em torno do cinema, tudo aquilo depende. E é uma coisa que a gente viu acontecer na pandemia. Quais foram os grandes hits da pandemia até o momento? Foi Velozes e Furiosos, Lugar Silencioso, Invocação do Mal, assim. Eu lembro que Invocação do Mal, a Warner esse ano colocou todos os filmes em distribuição simultânea nos Estados Unidos. Então tudo vaza lá dos Estados Unidos, vaza aqui porque o filme não tá chegando no streaming e a galera ripa o filme do streaming e coloca na pirataria. Mesmo com isso, Invocação do Mal 3 fez uma puta grana aqui no Brasil. Por quê? Porque é uma franquia consagrada, as pessoas querem ir ao cinema e vão uma coisa que é garantida. E é o que a gente tem visto, né? O maior sucesso da bilheteria até o momento na pandemia é o quê? Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, que é um filme da Marvel, que tá imperando sozinho há um mês aí na bilheteria porque não tem nenhuma grande estreia batendo de frente.
Mas
fez 210 milhões aí só no cinema.
O Shang-Chi foi o grande... aquele choque lá no cinema.
Foi o vai ou não vai? Da bilheteria. Foi aquele momento que, assim, se esse filme não for bem, porque é Marvel, porque aquela coisa garantida é... Vingadores Ultimato fez 3 bilhões de dólares sozinho na bilheteria. Se Shang-Chi não for bem, a galera ia adiar tudo. E a gente teve até ameaça, né? O Venom 2 rolou na CinemaCon, a Sony fez a apresentação, e no chão da feira rolou o papo de, puta, Venom 2 vai ficar pro ano que vem porque os caras não estão confiando. Aí Shang-Chi estourou, os caras voltaram atrás e falaram, não, chega, dá pra colocar aqui no cinema de volta, tá ligado?
Mas assim, eu acho que de novo é a consolidação de uma coisa que o cinema sempre flerta em maior ou menor grau, de acordo com a época, até a chegada do streaming, que mudou esse jogo em várias maneiras, quer dizer, aqueles filmes medianos, porque assim, os filmes medianos estavam no cinema ainda, né? Os filmes muito baratos tinham já desde os anos 80 e 90 ido pro home video, né? Uhum. Aí agora, a gente estabeleceu que o cinema virou um grande cinema 4D. É só brinquedo da Disney, é só cinema de cinético e de atrações da Disney. E eu falo isso sem... adoro o meu amigo Scorsese lá, mas sem o mesmo nojinho do Scorsese. Acho que cinema vai ter, tem fases, ele vai nessa direção, volta, mexe e tal, não sei o que, acontece alguma coisa e o cinema vive desses ciclos. Mas a gente tá vivendo, assim, a gente tá no meio disso, sabe? O cinema, é um grande cinema 4D, cinema 3D, cinema com cheiro, cinema com não sei o que. É um grande momento sensorial, você vai lá pra viver uma grande, como diz o meu filho também, papai, vamos viver uma grande aventura. Ele inventa alguma coisa e vai, vamos andar, vai dar uma volta, ó. É uma grande aventura, as pessoas querem isso. E aqueles filmes que a gente via, que a gente ia ao cinema para assistir, mas que eram... E muitas vezes a pessoa até fala assim, ah, esse filme não precisa nem ver no cinema, né? Aquela comédia romântica, que eu adoro ver no cinema, dane-se. Mas aqueles filmes todos migraram, e tem uma boa... Até porque o risco deles diminuir, tá diluído na plataforma. Então aqueles filmes que podiam... fracassar fragorosamente, eles meio que são, tem um risco deles diluído na plataforma, você acerta o custo, usa, só que agora você não faz mais com as maiores estrelas do seu tempo, você usa estrelas mais medianas e você vai fazendo uma graninha no meio do caminho. Você,
ao mesmo tempo,
mantém
o streaming tem um teto, né? Eu acho que isso é uma questão que ficou bem latente na pandemia. Eu lembro, eu teve um vídeo muito bom esses dias aí do Matt Damon aí, que ele tava divulgando Stillwater, né? Que ele foi cancelado umas 3, 4 vezes de novo, né? Porque é o Matt Damon. Que aí foi num programa aí perguntaram, como é... O que você acha de todo o cenário do streaming e tudo mais. E ele tava lá. Eu acho que é um desses negócios que o cara fica comendo pimenta, tem que falar enquanto tá comendo. Sim, assim. Eu já vi rolar várias vezes. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, antes a gente tinha como se bancar esses projetos um pouco mais arriscados, independentes. Por quê? havia um sistema que garantia um pouco de retorno, mesmo que o filme não fosse mal nos cinemas, que era o home video, que era a mídia física, que era a locação, existia esse sistema em que, assim, a gente preparava o filme com parte do orçamento. O filme tinha que se pagar, no fim das contas, pra gente não se fuder. E aí, pra não se fuder, é o seguinte, você vai ter, mesmo que você não faça esse nível de, tem esse nível de grana, tem esse nível de grana, tem esse nível de grana. Se a gente não fizer um nível mais alto de grana, que é, ah, sei lá, vai bater recorde e tudo mais, beleza. Ainda há como salvar, porque depois vai ter a mídia física. E aí, todo o dinheiro arrecadado pelos estúdios na mídia física, na locação, na compra e venda de DVD, e depois Blu-ray, fita cassete, tudo isso, de certa forma, bancava o sistema. O sistema ia muito além da questão do cinema, né? E isso é uma coisa que eu gosto de insistir hoje. Cinema não é só a telona, né? O cinema é uma indústria que tem várias ramificações.
Mas Pedro, é que... calma, Pedro, porque olha só. Se tem uma indústria que lidou com isso muito bem, é o cinema. Porque, assim, um dia o cinema só foi o cinema. Aí ele passou a ser o cinema e a televisão muito lá na frente. Aí ele passou a ser o cinema, a televisão e o home video. Aí ele passou a ser o cinema, a televisão, home video e o cabo. Aí ele passou, entendeu? Essa receita, ela é uma sanfona, ela vai e volta.
A questão é a seguinte.
Ela vai acontecendo.
Era uma sanfona até chegar o streaming, a maioria dos estúdios começar a bancar operações que são cinema e streaming.
Porque já estava impactando antes, né? A pandemia veio no meio, mas o streaming já estava mudando antes a indústria do cinema, né?
Exato. E aí, é claro que teve um boost gigantesco. A gente lembra, né, no meio do ano, aqueles reportes agressivos de crescimento das plataformas, né? E quando toda a corrida dos streamings para se localizar, e a gente fala, pô, tá virando uma bolha, vai ter gente se fudendo. Lembra o Quibi, aquele serviço de streaming no celular que deu completamente
errado? Mas aquele ali
era
nunca,
óbvio, né?
Assim, nunca ia dar certo.
Nath morto.
É. E a gente tá vendo agora com a Paramount Plus também, que é uma outra coisa que a gente olha e fala, não vai dar certo isso, mas tudo bem. Mas a gente teve toda essa corrida, a gente viu o streaming chegando só nos Estados Unidos primeiro, ainda tem streaming que tá só nos Estados Unidos, tipo o Peacock, que é do Universal, que agora eles vão tomar a decisão completamente absurda de colocar o Halloween Kills, que podia ser um filme que ia fazer uma puta grana nos cinemas, né? Vão fazer a distribuição simultânea no Peacock e no cinema. Ou seja, vai vazar ao redor do mundo o filme e os caras vão perder um faturamento gigantesco, né? Mas e tem muito disso, sabe? Todo esse movimento em lugar no streaming, e nesse movimento começou a entrar uma lógica muito de acionista de empresa, que é tipo, cara, a gente tem que gastar muito dinheiro agora, né? Que é a lógica da Netflix. Os caras gastaram uma puta grana pra financiar a operação e aos poucos voltar nos retornos do público na plataforma pagando, e aí existia toda essa estrutura que é uma grande aposta. E aí fica a referência ao filme do Adam McKay. Só que, assim, você vai desmantelando toda uma operação que era muito sólida até então, né? E é aquela coisa, streaming não precisa ser isolado, dá pra conviver com outras formas, né? E aí eu sempre falo, existe... Tudo bem que eu sou maluco da mídia física também, mas, assim, não é só a mídia física, né? Tem a locação digital, a compra digital, o cinema, tudo... Então, por um momento a gente começou a pensar, pô, mas só o streaming vai ser um negócio? Claro que não, porque eu acho, o que eu acho é o problema é o seguinte, você tem o streaming e aí você vai ter o cinema, mas você tem que ter mais operações ali pra bancar os projetos, porque agora a gente tem esse momento os caras financiarem bilhões, ou seja, o streaming tá começando a gastar centenas de milhões por projetos grandes, pra financiar coisas que vão dar retorno efetivo. Tá, a Netflix vai ter o alerta vermelho, né? Vai gastar 200 milhões de dólares pra um filme que vai ter o The Rock, Ryan Reynolds e Gal Gadot no mesmo elenco, porque é uma coisa que vai dar retorno.
Mas eu acho, e de novo, assim, tipo, como eu sempre falo, né? Só o tempo dirá, mas eu acho que é assim, a gente fica sendo... Sabe aquela coisa do... que é a teoria malthusiana e neo-malthusiana, tipo, o mundo vai acabar porque a gente não vai conseguir fazer, cultivar, mas aí depois a gente muda a tecnologia e cultiva, e blá, blá. Então, eu acho assim, o que é indiscutível é que essa indústria não vai conseguir continuar como tá, porque mudou a estrutura econômica dela completamente. Ela já está mudando. Quem vai se esborrachar? Assim, num modelo que durou décadas, eles conseguiram. A MGM passou de mão já umas 16 vezes, né?
Tipo, e vai pra Amazon.
Que mais agora, foi comprado e recomprado na história, né? Então, assim, em décadas, vários estúdios foram mal administrados, vendidos e comprados e faliram e não sei o que lá. Isso com um modelo que estava estável, né? Então, assim, eu acho que, assim, a gente também fica muito... A gente está muito enfiado no meio da tempestade. Uhum. A gente pensa, não, o que tem que acontecer e o que vai acontecer é o seguinte, é um ajuste nas expectativas, é um ajuste no tamanho do que dá para ser feito. Não é que vai acabar e explodir tudo. Vai quebrar um monte de gente, já quebrou. Vai fechar serviço. Já teve consolidação. O Hulu era uma união de quantos estúdios? Aí a Disney basicamente comprou o Hulu quase todos, se não me engano. Se você não comprou todo.
95% é da Disney agora. Eles compraram.
Então, assim, tipo. É, então, assim, você vai. A consolidação, ela está acontecendo. Tem uma série de vícios do mercado digital, de startups e tal, que é toda uma série de postulados sobre customer acquisition, né? Quer dizer, conseguir clientes, quanto se custa para fazer isso, não sei o que lá. Mas, essencialmente, assim, isso já, tipo assim, uma equação que já tinha acontecido no cinema comercial. Assim, para eu manter a estrutura que eu tenho que ter para esse universo de salas de cinema, em que eu tenho que abrir um filme, ele tem que ir para 3 mil, 4 mil, 5 mil salas de cinema nos Estados Unidos num fim de semana, para conseguir arrancar a maior grana possível, porque eu sei que o atrito é muito grande, na segunda semana cai de 30% a 70%, e blá, 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 blá. Então você vai montando seus modelos para fazer aquilo funcionar. E o que resultou disso foi um mercado totalmente viciado no cinema 4D, que a gente falou agora há pouco. Uhum. Né? Por quê? Porque, de novo, assim como nos anos 90, o que foi que aconteceu? A expansão do cabo pelo mundo, né, jogou uma grana no sistema que mudou a estrutura econômica desse negócio. Você tinha para onde escoar a tua produção. Uhum. E aí você vê surgir aquele monte de estrutura de cinema, de indie, não sei o quê. Então você tinha realmente janela até para os filmes menores. Eles podiam começar no cinema, ficar pequenos ali, depois eles tinham para onde ir, porque tinha o cabo precisando desesperadamente de programação. Conteúdo, e assim por diante. Esse momento do cabo, que agora a coisa mais próxima disso é o streaming, só que o streaming já é com gente muito maior, mas esse momento do cabo foi o que gerou uma renascença criativa gigantesca nos anos 90. Tipo assim, por quê? Porque você teve todos os indies entrando, e aí um subproduto impressionante disso, aliás, dois, tem vários, mas eu vou destacar dois. Um subproduto importante disso foram os seriados, que eram um lixo, a gente chamava de enlatado, a porcaria da televisão eram os seriados que eram exportados para o mundo todo. Subitamente você jorrou dinheiro ali, você pegou os maiores talentos, né? Porque estava sempre sobrando talento, e eles desenvolveram séries incríveis, o status dos seriados mudou completamente. E um negócio chamado reality show, que é tudo isso junto com a tecnologia das câmeras diminuindo, não sei o que. Então, de tempos em tempos, a gente vai ter essa arrumação, vai acontecer alguma coisa. Eu acho que agora isso está acontecendo. A gente está falando dessa semana, por exemplo, ontem, hoje estavam avisando que depois de 30 anos acabou Malhação, né? Está anunciado o fim de Malhação. Cara, uma série que é uma série de antologia, essencialmente, né? Malhação é uma antologia. Cada ano muda o elenco inteiro e pronto, e faz uma nova história e assim por diante e tal. Cara, assim, não faz mais sentido na TV aberta faz tempo, entendeu? Pra onde foram seriados nos últimos 20 anos? Foram pra madrugada, foram pra TV a cabo, pra madrugada das TVs abertas, e foram pra TV a cabo. E agora foram pro streaming, onde seriado é ouro, é o que faz as pessoas decidirem, às vezes, por um serviço. Uhum. Então, assim, tipo, mudou o status de tudo, a estrutura econômica, ela muda e ela puxa, porque os caras estão lá tentando. E agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer esse negócio funcionar?
A minha questão, Maron...
Eu fico fascinado com isso tudo, pra falar a verdade.
Eu fico fascinado também, mas assim, tem um problema que é o seguinte, isso vale para os Estados Unidos, né? É cada vez mais intrínseco ao streaming, entendeu? E eu acho que aqui no Brasil a gente tá indo uma paródia disso que não vai dar muito bem. E aí que eu fico preocupado. O que a gente vê no Brasil neste momento, né? A gente vê a consolidação, a Disney que se consolidou... pouco antes da pandemia, consolidou a compra da Fox, né? E todo o calendário da Fox foi pra Disney, então houve essa unificação, que é um reflexo lá fora. Ao mesmo tempo, a gente também viu a Universal sair daqui do Brasil. A operação deles hoje é tocada pela Warner. Então existe todo um acordo ali e tudo mais. Mas assim, quatro estúdios existiam antes, agora são dois. Enquanto isso, os cinemas vão entrando em crise porque eles não estão conseguindo se pagar. E existe essa lógica meio burra aqui no Brasil que os caras estão copiando os Estados Unidos em tudo, absolutamente tudo. Eles não estão conseguindo pensar uma estratégia que vale aqui pro Brasil. Então, é mais ou menos uma retomada do que a gente vê nos anos 90, eu tenho a impressão, sabe? E é meio louco que a gente tá começando a ver, mesmo com a pandemia, mostrando que, cara, você tem que atualizar a sua estratégia, tem que ir pra outra coisa. Tem muita coisa que tá ainda tá na... Tá, a cabeça da galera tá nos anos 90, que é copiar o que os Estados Unidos tá fazendo, né? Então, tem umas estratégias que a gente fica meio enlouquecido. A gente viu aí o filme do Clint Eastwood agora, que saiu 2, 3 semanas atrás.
O Cabra no... Macho, é.
Cabra o Cabra Macho. O filme estreou só no Rio de Janeiro e em São Paulo. No meio da crise, da pandemia, e os caras precisando da galera indo pro cinema, ao invés de colocar no Brasil e apostar em mais salas, em salas específicas, os caras voltaram a estratégias que são, cara, bobas, assim, pra um filme que não é pra ser filme pequeno, assim. Dá pra puxar ali a galera que tá indo do outro estado, sabe? Então, e ao mesmo tempo a gente vê os pequenos se ferrando, né? A gente viu agora o Espaço Itaú também largando mão dos cinemas, né? Eles venderam operação. Eles estão falando, não, a gente vai fechar nossa operação e concentrar em Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, acho. E aí teve todo esse desespero, né? Porque falam, pô, e os cinemas que desses outros estados aí que a galera tá tendo? A gente tá vendo que estão criando operações singulares ali pra se esforçar. E isso é meio bizarro porque é o Itaú, né? O Itaú teve lucro recorde no ano passado, né? Tem como se bancar uma operação
gigantesca. Mas, Pedro, nessa volta agora dos cinemas, nesse retorno, os números são otimistas, são animadores pra quem quiser continuar aí no mercado de distribuição de filme? Porque eu lembro, eu até falei pra vocês que a minha visão, baseado em nada, né? Só no sentimento, é que o cinema vai acabar virando cada vez mais como um mercado de vinil, né? Disco de vinil, adoradores de disco de vinil. Vai ser para poucos, vai custar caro, né? Porque a gente já vinha uma mudança, já tinha uma mudança antes da pandemia. Eu sei que você colocou aí vários números, por exemplo, que a Disney trouxe, mas cada vez mais concentrados, né? Numa única empresa.
Cada vez mais a lógica do blockbuster, né?
Exato,
a lógica do blockbuster. Semana que rende a galera.
Então, aí vai muito que o Marão falou, né? O cinema acaba virando só esse evento, né? Eu vou como um programa. Não é uma coisa frequente de eu consumir sempre, vou toda semana, ou às vezes mais de uma vez por semana assistir qualquer filme, né? Eu tenho, por exemplo, meu orçamento limitado no mês. Cara, eu não vou assistir um filme aqui que eu não sei do que se trata. Eu vou botar meu dinheiro pra assistir Velozes e Furiosos ou um novo filme da Marvel. E é isso. E o resto eu vejo em casa.
No momento, a estratégia é exatamente essa, né? Você vê que a gente teve uma queda muito drástica aqui na arrecadação de cinemas brasileiros. A gente viu que a gente conseguia ir a 15, 17 milhões de reais toda semana ali arrecadando filmes, né? A gente, eu acho que até aqui na pauta a gente tem o dado de que o Sonic tava fazendo 11 milhões de reais numa semana só. No momento, cara, a arrecadação dos 10 maiores aqui no Brasil é 10 milhões, pra baixo. Isso é uma coisa assim, a gente viu o Shang-Chi chegar a 15 milhões de reais sozinho. Mas ao mesmo tempo você vê o seguinte, além de ter uma diminuição, a nossa moeda desvalorizou pra caralho, né, nesse último ano. Dobrou o valor de um dólar pro real, né, um dólar equivale a 6 reais agora. Então esse investimento diminuiu drasticamente. Mas...
Cara, é assim, eu acho que essas comparações nesse momento... Eu não tô nem sendo otimista, tô só dizendo o seguinte, que essas comparações... Nem pessimista também. Essas comparações nesse momento, elas são muito complicadas. Porque assim, a gente vai na sala de cinema, as pessoas não estão indo ao cinema, elas estão com medo. Acho que as perguntas, as grandes perguntas são... Elas vão assim, normalizar a situação, pra quanto vai? Porque não vai ser imediato, né? A gente vai ver o seguinte, daqui a pouco a gente vai ter as salas começando a ter uma lotação um pouco maior e tal, não sei o quê. Mas assim, desculpa, 2 anos atrás, antes da pandemia, 1 ano e meio atrás, 1 ano e 8 meses atrás, você ia ao cinema, se você tivesse tempo, né? Disponibilidade para ir ao cinema 3 da tarde, no meio da semana... qualquer sala em geral ia estar vazia.
Vazia.
Qualquer lugar do país.
Exatamente.
E nos Estados Unidos, e na Europa, qualquer lugar. É que tinha um negócio que era o seguinte: na quinta, sexta, sábado à noite, domingo à noite,
lotado.
Tal, o negócio inchava. Tinha uma demanda gigantesca e tal, não sei o quê. Então, eu acho que assim, a gente tem uma questão ali que é importante, que é quanto tempo vai demorar para se chegar a algo parecido com aquilo, não sei qual vai ser o tamanho disso, né? E quem vai aguentar até lá? Porque a verdade é que tem isso. No meio do caminho, você vê, fechou um monte de sala de cinema. Nesse meio do caminho. Fechou muito. Já tava difícil, agora tá mais difícil. E tem uma coisa extra bizarra nessa história, que é essa situação que talvez, pela primeira vez na história dessa indústria do cinema... eles não precisam 100% das... Claro que eles precisam até certo, mas eles não precisam 100% da sala de cinema. Mal ou bem, né? Salvo quando o estúdio é dono da sala, né? Eles tinham que dividir aquela grana, aquela bilheteria que saía lá na ponta, ela, uma parte daquela grana fica com eles, aquela grana ali ela estava sendo distribuída. Então, assim, era bom para a economia, mas não necessariamente o estúdio estava tão feliz assim. Tanto é que a Disney comemorou alucinadamente os 60 milhões de dólares da primeira semana da Viúva Negra, que deu aquela bomba gigantesca, briga, processo e caramba 4. É, em parte também é o seguinte, olha que delícia, dinheirinho quase limpo, tem imposto aqui no meio do caminho, não sei o que lá, mas cara, olha que maravilha, né?
Mas é interessante,
então,
né?
Os modelos estão mudando.
Ao mesmo tempo, a concentração é muito clara nos Estados Unidos, né? Explica porque todas essas distribuidoras maiores, as majors, né, como gostam de chamar, estão concentradas nos Estados Unidos, né? Porque, por exemplo, pega a Jungle Cruise. Jungle Cruise fez muito abaixo de Viúva Negra, ele fez uma grana, mas a gente, assim, pelos dados, tudo indica que, cara... A esmagadora maioria da galera que gastou todo o Premier Access ali pra comprar alugar o filme por 48 horas e ver o filme ali do Disney Plus, vem dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o preço da alocação premium é R$70.
Tá muito caro.
É muito caro. E assim, é uma coisa que também vale pro cinema daqui, né? Quanto tá o ingresso inteiro aqui no cinema hoje? Tá R$40 pra cima. Quem tem como gastar isso, sabe?
É, outra coisa que é importante lembrar, tá? É o seguinte, ó. Durante décadas, tá? Aqui no Brasil... A gente tinha um negócio chamado Auto Latina, tá? Que era o quê? Você juntava, era a Ford, a GM e a Volkswagen, uma coisa do tipo, agora vou falar besteira. Cara, por que essas duas empresas gigantescas precisavam montar um consórcio aqui no Brasil e tal? Porque valia a pena para eles, em algum momento, eles fizeram lá um acordão, dividiram os segmentos de mercado que eles queriam para um para outro disputar e fizeram e tal. A Fox e a Warner passaram anos trabalhando juntas aqui no Brasil. Aí separou, e aí depois a Fox foi pro saco e assim por diante. Então, assim, esses movimentos, eu não sei aqui... eles são imprevisíveis, eu não sei o que vem a seguir. A gente pode ficar especulando, tem um pouquinho de bom senso, um pouquinho de palpite aqui e tal, né? Mas o que eu fico de olho, assim... Vai morrer empresa no meio do caminho, né? Elas vão... Vai ter empresa... Bom, a Fox já foi uma vítima no meio dessa história toda, né? Nem o nome existe mais, né? O nome foi apagado da história, né?
21st Century Studios.
É. Então, isso vai acontecendo. Tipo, essas empresas vêm e vão. Sempre foi assim, é que a gente teve um espaço de algumas décadas em que as coisas pareciam tão seguras, enfim, menos pro Pedro, né, de novo aqui. Mas elas pareciam tão seguras,
né? Eu acho que a pandemia acelerou todas essas tendências no fim, mas o que me incomoda realmente é isso, cara, tipo, no momento todas essas grandes empresas estão de olho nos Estados Unidos, porque é onde eles estão conseguindo pagar as contas efetivamente. Eles têm expansão globais, né, agora a gente vê que a Warner tá expandindo o HBO Max para outros países, já entrou aqui na América Latina, vai pra Europa agora em outubro, vai buscar a Ásia. A Disney já tá global, já tá com 200 milhões de assinantes. Mas, cara, aqui no Brasil, o que isso significa pra nossa audiência, sabe? Não quer dizer que o cinema vai acabar. Eu sou contra essa lógica, porque no fim as pessoas vão ao cinema como um programa. Mas a questão é a seguinte, a gente já tem uma redução bem drástica da oferta, né? A gente vê que tem muita gente se quebrando e muita gente saindo e entrando ali e pouca coisa realmente isso. Saindo, né? A gente... Viu filmes que não chegaram?
Exato, você falou, acho que continua sendo cada... Vai ser cada vez mais, assim, visão pessimista minha, né? Eu não gostaria que fosse assim, porque eu adoro ir no cinema, gosto de toda semana, mas me parece que vai ser algo cada vez mais nichado, né? Vai ser para poucos que querem realmente... Ah, vou curtir a experiência desse filme no cinema. Isso mesmo considerando até os grandes sucessos aí, porque essa questão da janela, Pedro, você poderia até explicar melhor pra gente que teve uma redução de janela por parte de grandes estúdios, né? Então tinha lançamentos simultâneos, né? Quando rolava, então tá no cinema pra quem quiser, mas também se não quiser, vem em casa, você pode ver. Aí depois a Disney tinha essa estratégia de lançar lá no Disney Plus, lá no acesso, no Premier Access, né? Que você poderia pagar lá. Mas a janela é muito curta, né? Tipo, 30 dias depois, 35 dias depois, ele vai estar disponível lá. Então, você fala, vou no cinema, vou gastar, vou correr o risco. Não, espero, né?
A lógica por trás da janela agora é o que vai é o que eu acho que define como é que vai ser a indústria de exibição de cinemas daqui pra frente, né? Porque, assim, até então, até antes da pandemia, qual era a lógica? janelas de 90 dias. Então o filme ficava exclusivo do cinema 90 dias antes de ir pra TV a cabo, antes de entrar no Telecine, né? A gente teve recentemente esse caso com o Nomadland. Nomadland estreou nos cinemas em maio, certo? Ficou lá, estreou de qualquer jeito pra entrar no Oscar, mas ficou meses só no cinema ali. A Disney parece que esqueceu o filme ali no circuito. Ficou rodando, assim, ninguém tava indo, assim, porque acabou o Oscar, o filme foi esquecido, vai, convenhamos.
É, que é o vencedor do Oscar, né, de melhor filme.
É, o vencedor do Oscar de melhor filme. É aí que eu tenho uma outra questão também que eu tenho com essa questão. Mas, enfim, teve isso. Agora ele entra no Telecine e aí ele vai ficar jogando um tempo e daqui a pouco ele vai pro Star. Então, assim, é uma outra, é a segunda fase do filme, né? Ele saiu dos cinemas, ele fica girando em outros negócios pra ver como é que é a melhor forma de tirar dinheiro, porque eles são investimentos, tá, a longo prazo, né? Eles vão sendo
mas olha só, é bom sempre lembrar, tá, que as janelas, elas não são só uma questão perfeita ali de não é o financeiro
mercadológico,
que chegou e falou assim, não, elas são mercadológicas também, mas é que elas são um equilíbrio de forças, tá? Uhum. A janela do cinema, ela é do cinema de rua, né, de shopping e tal, daquele, da saída de, uhum, de ir passear e tal. Essa janela, ela é tão longa quanto forem fortes os cinemas nessa equação. Porque eles é que estão puxando a corda nessa direção. Então, assim, uhum, eu quero uma janela de 6 meses, que já é maluquice há muito tempo, né? Não faz sentido 6 meses. Se o filme morre em 3-4 semanas,
uhum,
depois ele vai tendo que se espalhar pelo sistema. Mas, assim... a janela era de 6, aí passou para 3, e assim por diante. Quer dizer, você vai tendo as janelas, que é mais ou menos assim, ó, o cinema é tão importante pra gente que a gente prefere deixar mais tempo para deixar ele circular no sistema. Por quê? Porque dá grana, mas também por quê? Porque eu preciso que esse sistema seja saudável, eu preciso que eles tenham mercadoria para vender e ela vai circulando e tal, tal, tal.
Mais importante, então, mantenha a pessoa indo ao cinema, né? Porque é uma questão meio difícil. Se a pessoa. E é o que norteia a questão no momento. A gente viu isso muito com o Shang-Chi, né? O Shang-Chi ficou por um tempo essa noção de que não, vai estrear nos cinemas em 45 dias, entra no Disney Plus, assim como foi Viúva Negra e achou-se que ia ser o Jungle Cruise. No fim, a Disney voltou atrás, colocou pra novembro tanto o Shang-Chi quanto o Jungle Cruise e fez o Disney Plus Day ali pra celebrar o Disney e fazer as pessoas assinarem o Disney Plus. Mas a questão é a seguinte, né? As pessoas vão ao cinema também porque elas querem... É uma questão de necessidade de ver o filme pra discutir, né?
Isso, é a exclusividade, né? Exatamente, participar das conversas, né? Sempre foi isso, né? É o lançamento da semana, as pessoas vão discutir, tanto antes das redes sociais até, né? Vão discutir nos cafezinhos, né?
É problema cultural, né?
Problema
é como
cultural.
A exposição de museu. A exposição de museu vai ficar 6 meses em cartaz. Na última semana as pessoas começam a ir porque falam assim, eu não vou querer perder esse programa, né? E é uma questão que a gente tem com o cinema um pouco, né? Só que aí vem a pandemia, e isso que o Maron falou é muito verdade. Os cinemas perderam muita força nesse sentido porque eles não trazem mais a arrecadação que eles traziam 2 anos atrás. Os 3 bilhões de dólares, que é uma coisa. Beleza, a Disney agora tem 100% do Premier Access aí na arrecadação. Mas 50% de arrecadação em cima de um 3 bilhões do Vingadores Ultimato é muito vantajoso pro estúdio, né?
Sim.
Então, assim, nessa...
Não, e o impacto cultural que isso tem, gente, claro.
Exato. Não... A gente vê o efeito Netflix, né? O filme chega na Netflix, uma semana depois ele tá esquecido.
Morreu, cinemas, exato, não tem mais.
Quantas semanas já a gente não tá meio que discutindo, de certa forma, o Shang-Chi? Ou quantas semanas já que a gente não tá tendo um discurso de antecipação sobre o James Bond sem tempo para morrer, né?
Isso,
as discussões sobre quem vai ser o próximo Bond, o fim da Era Craig, qual é o seu James
não,
Bond.
Não, exato.
Favorito.
Além de ter tudo um isso filme gira que foi cinema, super, né, adiado, a gente tem agora nesse mês, esse Braincast tá estreando aí na última semana, primeira semana de outubro. Esse mês de outubro e novembro, esses meses, vão ser fundamentais para a gente descobrir qual continua sendo a força do cinema depois
porque
de uma
quase
pandemia.
Tudo exclusivo.
Exato.
Porque agora a gente vai ter...
Fala aí.
A gente vai ter agora o 007 aqui, aí semana que vem a gente tem Venom, né, que aparentemente tem todo um lance agora. Depois vem o Halloween Kills, que vai ser exclusivo daqui, e vai ter o Duna também, que é exclusivo daqui. São 4 filmes exclusivos. Aí novembro é a mesma coisa, que vai ter Eternos, que é um filme que a galera já tá na expectativa. E a sequência vai ainda até culminar em Homem-Aranha 3, que vai chegar no começo de dezembro. E Matrix Resurrections, que vai estrear no dia 22
de
dezembro.
Se isso não ressuscitar o cinema no mundo, eu acho que a gente pode abrir mão, não, porque se, nada se, mais
se,
vai.
Se
né?
Fodeu, né?
Isso, é, então, o Homem-Aranha até, e o Matrix.
Então chamaram o Neo e o Homem-Aranha pra resolver a parada. Exato. E assim vai dar certo, fodeu.
Exatamente,
né?
Cara.
O Homem-Aranha, principalmente, eu diria que é a maior aposta desse ano, porque é um filme que a gente não sabe quando vai entrar no streaming, a gente não tem ideia, porque a Sony não tem streaming, não tem pra onde vender esse filme.
É mesmo, é da Sony, é mesmo.
Então ele vai ficar exclusivo dos cinemas. Então eu vejo que, pelo menos pra muita gente, o calendário, o ponto-chave é o Homem-Aranha. É preparar esse território pra esse filme ficar girando por semanas ali, arrecadando coisa. E olha que é um mês cheio, né? Como o próprio Merico falou. Vai ter o West Side Story também estreando, apesar que no Brasil eles devem colocar pra janeiro e fevereiro.
Do Spielberg.
Vai ter o Matrix, o Resurrection chegando no fim de dezembro, dia 22 de dezembro tá ali. Ele evitou, pulou uma semana pra frente porque ia bater de frente com o Homem-Aranha, ia canibalizar o mercado.
E ó, o Homem-Aranha culmina aí, pelo menos aqui no Brasil, com grande parte das pessoas com segunda dose, né? Então dá tempo de todo mundo estar vacinado duplamente aí pra poder... não vai dar pra usar como desculpa, mas não, mas veja só, a pandemia. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais abre espaço pra que pessoas sintam vontade de ir ao cinema, né? Que eu acho que esse é um grande ponto. Tem uma pesquisa que foi feita, eu tava até publicada na revista Exibidor, que eles perguntaram o que as pessoas querem fazer, né? Agora no pós-pandemia. E o segundo lugar... considerando outras coisas como restaurante, etc., é o cinema. 57% dos entrevistados disseram que ficaram mais propensos a ir ao cinema agora com a reabertura e com a vacinação avançando. Só perdendo
quem diria,
realmente...
né, que a vacinação seria tão peça fundamental para fazer os cinemas se darem,
quem
né?
Diria, putz, pois é. Ficou quem só atrás, o cinema ficou só atrás de ir a bar e restaurante, né, que é o...
Que é o que tá bombando no momento, né?
Exatamente, 65% diz que quer ir em bar e restaurante e 40% diz que tá mais propenso a fazer compras em lojas físicas. Então... O cinema tá aí, mais da metade dos entrevistados respondeu que tá propenso a ir ao cinema.
Pois é, com grandes doses de vacina vem uma grande responsabilidade. É,
aí, exatamente.
Gente. E aí que entra uma coisa que eu falo, eu acho que a grande saída para esses cinemas vai ser a vacinação de fato, e eu vou além, eu acho que exigir comprovante de vacinação para as pessoas entrarem no cinema, eu acho que é o passo assim, final para os caras começarem a ver um retorno real assim, de dinheiro nas bilheterias aqui no Brasil. Porque o que tá acontecendo? Lá nos Estados Unidos a gente vê que os caras estão estancando e eu até publiquei isso no B9 outro dia, né? Os cinemas falam assim, a gente não vai se opor se os estados impuserem um passaporte de vacinação que vai obrigar as pessoas a apresentar esse comprovante, tal esquema vacinal completo ou em andamento para entrar no circuito. Porque, cara, você deixar na... Assim, ainda mais nos Estados Unidos que tem um monte de antivax, né? Cria um certo medo, né? A pessoa que tá vacinada... Ela não apenas ela tem um risco assim, zero de sofrer as piores consequências da doença, como ela também transmite muito menos em relação à pessoa que não tomou a vacina. A disseminação da doença ali, a pessoa que pegou o coronavírus, está adoentado pelo Covid, é muito menor no vacinado em relação à pessoa normal. Então, para mim, é um passo meio que óbvio pra gente ver e falar assim, ó, pra você entrar no cinema em um ambiente fechado... Coloque a porra da máscara e apresente o cartão de vacinação.
É isso, e eles colocaram algumas características aí de digitar, de facilitar digitalmente a compra de ingresso, até de pipoca e refrigerante, né, que você não fica mais em fila, né, então acho que isso, muita gente quando deixava para ficar na fila do cinema porque não pagava a taxa de conveniência, eles tiraram isso, então você pode usar um QR Code lá se você estiver num local e você compra pelo celular sem pagar taxa, isso acho que já ajuda a evitar a fila, né, essa questão de você bloquear poltronas próximas também é outra questão que acho que durante algum tempo ainda vai ter que perdurar, né, para as pessoas poderem se sentir mais seguras. Tem toda a questão de ar-condicionado, né, que ele sempre...
Foi o maior argumento das redes de cinema, né? Não, a gente troca o filtro do ar-condicionado
toda
a
sessão,
o ambiente não recicla o ar.
É isso, a gente gravou recentemente um podcast sobre avião, viagem de avião, e muita gente fica com medo, né? Vou estar num ambiente fechado com muitas pessoas e não tem ar e tal. E eles falaram o contrário, não, o ar-condicionado, tanto no avião quanto no cinema, tem um poder de troca de ar que é maior do que em outros lugares que você iria, né? Então, dá para você tentar se sentir mais ou menos seguro do que em outros lugares que as pessoas... Por exemplo, bar e restaurante, que a gente tem andado nas ruas e tá vendo que estão cada vez mais cheios e lotados. Cara, às vezes um cinema que não tá cheio, né, com ar-condicionado ali trocando o ar constantemente, é mais seguro do que o bar e o restaurante, né? Então, acho que tem essa também.
Não, eu tenho aí o caso pessoal, né? A gente vai vendo aí agora a retomada das cabines. Já acontece desde o ano passado, mas a gente vê que as pessoas estão... Agora que tá todo mundo vacinado, né? Existe um conforto de ir à cabine. A gente, na data de hoje, eu vi pelas redes sociais aí, pelos amigos, que muita gente foi na cabine 007 e tudo mais, né? E naquele momento, cara, a cabine eu me sinto seguro, todo mundo tá de máscara. Mas é engraçado, né? As cabines aglomeram, né?
Então é isso, exatamente.
Esse extremo das pessoas...
Eu não fui em nenhuma cabine até agora, porque eu tenho preferido ir em horários alternativos.
Cabine, querido ouvinte, é a sessão especial para a imprensa feita pelas distribuidoras.
Ah, boa. Exato. Obrigado. Isso em São Paulo que tá bombando, né? Rio de Janeiro até que tem um público, mas em outras regiões do país tá mais vazio. Vai 10, 15 pessoas.
É, mas, assim, mas vamos lá.
Nas grandes, né?
É, mas assim, dando uma resumida assim, do que você tinha falado, só acho que é importante lembrar assim, você colocou uma questão, né, das pessoas irem ao cinema e blá blá blá. Eu acho que a grande questão dos últimos anos não é nem especificamente as pessoas irem ao cinema. Acho que para os cinemas é uma má notícia que as pessoas vão menos ao cinema eventualmente porque aquele filme menos interessante, de repente elas deixam pra ver em casa. A gente treinou, né, as pessoas, só que elas estão doidas pra sair de casa, né? A gente treinou as pessoas pra verem em casa, aquela coisa toda. É, mas eu acho que a questão da concentração ela era anterior e ela vai continuar. Tipo, assim, a gente vai ter menos opções. Assim, já tem alguns anos. É que aqui no Brasil a gente tem aquela coisa do calendário atrasado, né? Essencialmente. Os distribuidores têm todas as opções de filmes do mundo e eles decidem como eles vão ocupar as salas a cada semana. Então tem filme que estreia nos grandes mercados numa semana e demora semanas para estrear.
Aqui no Brasil a situação tá a seguinte agora, né? As distribuidoras maiores estão lançando todas essas grandes companhias, grandes conglomerados de luz, estão lançando as coisas em cima da hora. A gente viu agora a Casa Sombria chegar nos cinemas brasileiros uma, duas semanas depois dos Estados Unidos, porque é isso, é uma coisa para lotar, eles sabem que as pessoas estão indo para ver os filmes deles. As pequenas que estão se ferrando, né? Porque eles pegam os filmes e talvez por acordo eles têm que distribuir muito depois. Então, até eles distribuírem, o filme já vazou, né? E aí eu pego como exemplo o Green Knight aí, que a A24 lançou nos Estados Unidos, ficou uma cota exclusiva nos cinemas, e é da Diamond aqui o filme. E o filme aqui não existe, né? Porque já vazou e aí perde completamente o investimento. Aí eu fico brincando que daqui um ano a gente vai ver na Amazon brotar de repente o filme como foi com o Under the Silver Lake e o Justiça Brutal, né?
Pra gente poder ir pro Qual é a Boa, eu queria perguntar pra vocês, primeiro, qual a expectativa de vocês pra 2022? Vocês vão mais no cinema, estão afim de... vão aumentando cada vez mais essa frequência? Mas eu também... isso que o Pedro falou é uma coisa que eu penso muito, né? Porque nós somos um público que gosta de ir ao cinema e vai ao cinema com mais frequência. É, quando uma distribuidora segura um filme para lançar e esse filme acaba vazando, né, na pirataria e o público que vai ao cinema tá mais a fim de ver, tá mais na expectativa, o que acompanha o calendário de lançamento, não é? Não são pessoas que vão na porta do cinema, olham os cartazes, ah, acho que eu vou ver esse aqui com o Brad Pitt no pôster. Não, são pessoas que estão acompanhando o lançamento, sabem que vai sair e estão na expectativa. Então se eles seguram, dá mais chance pro filme vazar. E essa pessoa vai demorar, então eu vou baixar e vou assistir em casa, né? Porque quem segura para lançar só no cinema e corre esse risco acaba dependendo só de um público que não acompanha, né? Que é o público casual, né? E aí, enfim, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Se você tá segurando
para... Cara, assim, num cenário pós-pandemia, o que eu de verdade espero que as distribuidoras independentes, as grandes companhias entendam é o seguinte... A pirataria não é a porra do problema no circuito neste momento. A porra do problema é você ter um circuito distribuidor que não sabe o que tá fazendo. Eu acho que é um problema que a gente tá tendo recorrentemente. A gente viu recentemente um caso que eu acho que assim foi emblemático pra mim no cinemático, foi o seguinte. Teve agora o Infiltrado aí, que é o filme do Guy Ritchie com o Jason Statham, certo?
Certo.
Estreou nos cinemas depois de meses. Ele saiu no meio do ano, vazou no meio do ano. E o negócio tava lá rodando há tempo, assim. Gente que viu em maio, junho o filme. A gente fez o cinemático agora, junto com o lançamento e tudo mais. Cara, o filme não só foi um hit pra gente na audiência, assim, foi, o Merigo pode... Eu não vou falar número, mas o Merigo pode até comentar que também foi um filme que saiu um pouco das nossas estatísticas, assim, as pessoas viram. Como foi um filme que surpreendeu nas bilheterias. Ele estreou na mesma semana do Candyman, que era o puta lançamento. Nos Estados Unidos foi histórico, foi o primeiro filme dirigido por uma mulher negra a ficar em primeiro lugar nas bilheterias. E aqui no Brasil ele perdeu pro Infiltrado, que é um filme que tava vazado, girando o tempo. Por quê? Porque as pessoas quiseram ver no cinema e nem sabiam que tinha sido vazado.
Quiseram ver no cinema.
Isso aí. Então, assim, a minha irritação profunda com o circuito é a seguinte: para de achar que só porque vazou o filme morreu. Você tem que saber trabalhar o filme e, assim, pelo amor de Deus, trabalhe o filme de acordo com a expectativa do público. Não adianta lançar o filme 2 anos depois e achar que vai ter público ainda, sabe? A gente tá citando a Diamond de novo. A Diamond agora fez um esforço que eu acho maravilhoso, assim, e né, dando toda a coisa. Eu posso xingar, mas eu também elogio. Eles vão colocar agora o Spencer lá, que é o filme com a Kristen Stewart, em novembro, depois da mostra. Então eles estão mirando colocar na mostra. Ou seja, vão adiantaram o filme porque falam assim, cara, se a gente lançar depois, o público desse filme vai morrer pela metade. E é um filme que a galera tá entusiasmada. A gente viu o The Crown aí, bombou na Netflix, ganhou a porra do Emmy, a galera tá vendo coisas da família real e quer ver a Kristen Stewart de Diana Spencer. E, cara, as pessoas querem ver o filme, só que se vazar, e se você não tiver o filme pra lançar ali na mão, ou pelo menos colocar uma coisa tipo, ó, eu vou colocar o filme daqui 2 meses no cinema, cara, as pessoas vão baixar mesmo. E, tipo, se você não fizer nada sobre aquilo, o filme morre na sua mão. Sabe, eu o caso do Annette no Mubi. A Annette foi anunciada no Mubi, vazou na Amazon mês passado. Eu tenho certeza que vai ter gente assinando o Mubi no mês de novembro pra ver o filme, sabe? Porque tá esperando, porque fala, cara, eu sei que o filme vai chegar daqui 2 meses, porque eu vou me... Sabe, a gente acha que pirataria é um problema, tipo, cara, todo mundo sabe, todo mundo é hacker e tudo mais. Cara, nem todo mundo baixa. A gente vê o negócio de série, cara. Streaming quebrou a porra da pirataria de série de TV porque as séries estão na boca do povo, cara. Tá fácil ali pra ver, sabe? E eu acho que é muito passa por isso. É entender que você tem um filme, você tem uma responsabilidade de distribuí-lo, sabe? Você tem um investimento que você tem que fazer valer a pena, sabe? Não adianta colocar o filme na porra do circuito 3 anos depois, como a gente vê a Imovision fazer com alguns filmes, por exemplo. Desculpa, aí eu fico exaltado. Mal.
Maron, e você? Puto, finaliza aí. Como que tá a sua expectativa? Você vai voltar agora pra 007? 2022 vai ser completamente diferente na sua vida cinéfila?
Não, sem dúvida nenhuma. É, eu tô louco pra ir ao cinema, tô louco pra curtir, pra enfim, pra ter aquela coisa legal, e tô doido pra levar meu filho ao cinema, assim. É um negócio que eu tô, assim, ansioso pra fazer, assim. De novo, eu sei muito que bem. Ele não vai ver o filme inteiro, que ele vai querer sair, aquela coisa, mas eu quero que ele vá ao cinema.
Como alguém que ficou muito tempo sem ir ao cinema, eu esperei as duas doses darem pra o cinema, eu tive essa responsabilidade de, sabe, eu tenho essas questões
não
ainda.
Se precipitar, nem gravei, né? Não se precipitar.
É, eu nem gravei o cinemático Shang-Chi porque eu falei, cara, não me sinto confortável, e eu também não me sinto confortável de mandar esse recado pra audiência. Não tem essa questão de ego, mas enfim, eu tenho essa preocupação de sempre transmitir alguma mensagem errada a partir de certos atos, sabe? E, enfim, aí deu as duas doses e já fui ao cinema 2 vezes desde que tomei a segunda dose da vacina. Fui ver o Cry Macho, fui ver A Casa Sombria, deu ver o 007, porque é isso. É, por mais que eu ainda tenha cautela e eu tenha certas questões de voltar ao cinema, o trabalho não me permite não continuar indo ao cinema, mas eu, ao mesmo tempo,
não bota
eu sinto
a culpa
que...
em mim, não bota a culpa
não,
em mim,
não é a sua culpa, mas é uma coisa de acompanhar movimento, cara. Assim, a gente conversa sobre cinema e é uma coisa assim, é questão de trabalho. Se eu não for ver esses filmes, a minha cobertura vai se perdendo ao longo do caminho, sabe? Eu tenho essa preocupação, sabe?
Enfim, ai, que drama.
É, drama idiota.
Difícil demais.
White people problems, nervoso.
Difícil demais ir ao cinema. Eu adoro ir no cinema em horários alternativos que não tem ninguém. Vou continuar indo.
É, a mensagem é a seguinte, vá ao cinema com responsabilidade, cara. Assim, não, não acha que...
Vá ao cinema vacinado, vá ao cinema de máscara eventualmente. E não entre em sala lotada.
É isso.
Você não sente seguro.
É isso que eu falei.
Tem que tomar cuidado.
Vai no seu ritmo também, sabe?
Isso, eu tenho ido, mas eu tenho certeza que se eu entrar numa sala e eu ver aquela... Eu acho que é difícil que isso aconteça.
Isso já acontecia antes, se eu chegasse numa sala muito lotada.
Isso, desiste.
Já pensava duas vezes, imagina
agora.
Deixa pra depois.
Hoje não, vem outro dia. Obrigado. Muito bem, então é isso, gente. Vamos pro Qual é a Boa?
Vamos.
Qual é a boa? Qual é a boa?
Perfeito, olha, eu quero o meu Qual é a Boa. Eu tô sem Qual é a Boa aqui porque gastei muito nos últimos programas, mas eu quero só fazer um jabá, que é divulgar o nosso outro podcast aqui da casa, se você gosta de cinema, que é o Cinemático, cinemático.com.br ou cinemático.b9.com.br, ou procure no seu aplicativo preferido, onde a gente traz as principais estreias da semana, seja no cinema ou no streaming, tá? Estamos 2 vezes por semana, toda terça e quinta, no seu feed, né? Cê, então, dá para cobrir bastante coisa, né? Com esse volume de lançamento, às vezes a gente perde, mas estamos cobrindo quase tudo de irrelevante que tem saído. Então, quando você assistir algum filme no cinema, ou no streaming, ou maratonar alguma série, vai lá no feed do Cinemático, pode procurar, que é grandes as chances de você achar um episódio, né, do que você acabou de assistir. E aí você assiste e vem ouvir com a gente, debater, discutir com a gente aqui no Cinemático, né? Os principais lançamentos estão lá. E a gente se arrisca por você, amigo e amigo ouvinte, né? Fomos no cinema antes que você tenha ido para poder trazer aqui os nossos comentários sobre os principais lançamentos, tá bom? Então é isso. Cinemático, procura no Spotify, Google Podcasts, Apple, que mais? Pocket Cast, Castbox, Deezer, ou acesse cinemático.b9.com.br para não perder nenhum dos nossos episódios, tá bom?
Tá, eu vou falar então. Vai agora. Minha sugestão. Ó, o meu qual é a boa? É o seguinte, tem uma série que apareceu no Netflix, eu tinha visto também a temporada no Globoplay, e aí eu vi o seguinte, eu falei assim, essa série eu vou deixar para ver com a Flávia, minha esposa, né? Porque ela vai gostar, porque a série é advogado e tal, e é baseada numa história real, e bibibi bobobó, e pipipipopopó, dá bilhão! Aí, E essa série é o seguinte, o nome dela é For Life e na Globoplay saiu como Lutando por Justiça e ela tá, assim, em 3 ou 4 lugares diferentes, porque ela tá no Netflix, onde tem a primeira temporada, né? Ela tá no Paramount Plus, ela tem a segunda temporada e na Globoplay acho que ela tem só a primeira temporada, tá? Ela é baseada na história do Isaac Wright Jr., que é um cara que foi preso como traficante de drogas, só que aí na prisão ele estuda direito por correspondência, ele sempre foi esperto, então, assim, ele usou uma série de brechas, então, assim, ele estudou por correspondência e aí tirou a licença dele na Califórnia, e aí depois ele vai e pede uma transferência, porque ele não poderia tirar a licença com curso de correspondência, sei lá, em Nova York, né? E aí depois ele vai e tira a licença em Nova York, ele transfere a licença e fez um... E aí ele vira o advogado dos presos. E aí, inicialmente é o quê? É mais uma série de advogados, né? Caso da semana e tal. Só que dentro da prisão, em que o advogado é um preso e ele agora tá tentando limpar o nome dele, né? E é baseado num personagem... num personagem real, só que claro que a série não tem nada a ver, é só baseado, inclusive o nome do personagem é outro e tal. Eles se inspiraram livremente nisso. Quando você começa a série, você tá com um personagem, ele tá há 9 anos preso e tá finalmente tentando agora chegar defender gerar um novo julgamento para ele conseguir tentar sair da prisão. Cara, a série é muito boa. Puta, eu lembro de primeira, é o Nicholas Pinnock, que é um ator britânico excelente, que faz o Aaron Wallace, que é o protagonista. Aí tem a Indira Varma, que era do Game of Thrones, né? E é aquela série que você fala assim, porra, que série legal, que série interessante, o que vai acontecer com o nosso herói essa semana? Será que ele vai se ferrar e vão descobrir que ele tem um celular guardado no cano da privada? E agora, será que ele conseguirá ajudar o traficante da neonazista, não sei o que lá? E ele vai tendo que navegar esse mundo, né, entre reconquistar a esposa que ficou do lado de fora e que agora tem um outro relacionamento, voltar para a filha, voltar para a família, enfrentar toda a política interna da prisão. Teve 2 temporadas, a segunda temporada, ela foi gravada, ela parou no meio da pandemia, e aí eles rebootaram completamente, porque eles fazem alguns episódios, quando eles voltam, a série já está completamente mudada, já está no meio da pandemia e eles começam essencialmente... Então ela retoma em junho de 2020 com o assassinato do Floyd, com todas aquelas movimentações nas ruas dos Estados Unidos. O personagem é negro e tal. Então, cara, é muito bom. Recomendo muito, assim. O único problema é que você tem que... Você vai começar no Netflix ou no Globoplay, vai ter que ir lá no Paramount Plus. Aí você faz o seguinte, você pega aquele Paramount Plus 7 dias grátis.
e assiste rapidinho a segunda temporada, que tem só 10 episódios. E a gente tá treinado, né? Agora a gente assiste 10 episódios em menos, muito menos de 10 horas. A gente vai pulando.
Muito bem. Luta por Justiça.
Isso aí. Não o filme, a série.
É isso. Vai lá, Peristrado, finaliza aí.
Cara, eu vou de duas dicas manjadas, porque esses tempos eu tô meio, sei lá, indo direto nas coisas mais óbvias, né? Então eu tô aí, já falei de The Circle aqui, a terceira temporada tá ótima, mas eu não vou ficar dando a mesma dica de novo e de novo, né? Então duas dicas aí, uma que provavelmente eu vou estar fazendo nos próximos dias e outra que eu fiz nos últimos dias. A primeira que eu espero estar fazendo nos próximos dias é Seinfeld, né? Que vai estar finalmente chegando na Netflix aí. Já chegou a Netflix quando esse programa saiu, chegou no dia 1º de outubro aí no catálogo. E, assim, posso estar queimando a língua ou posso não estar queimando a língua, cravando bonito. Mas, pelo que eu ouvi falar, a série que está entrando na Netflix está remasterizada em 4K, os episódios. Então é um boost aí de qualidade de imagem, de som aí, que a gente já fica, pô, vale a pena talvez revisitar essa série maravilhosa aí que influenciou a comédia por anos e anos aí, Maron e Merigo saem muito melhor que eu essas coisas. E, cara, como é bom ver de novo num lugar que pelos próximos 2 anos vai ficar bem firme, pelo menos. A outra dica que é a seguinte, né? A gente falou tanto de 007 aqui e eu tava comentando com o Merigo Maron que eu passei aí o último mês aí revendo todos os filmes 007, fazendo uma maratona que eu já tinha começado ano passado, só que aí o filme foi adiado, eu falei, tanto faz, depois a gente termina isso aí. Aí quando eu vi que o filme ia finalmente sair, eu retomei do meio do caminho ali e fui vendo as coisas. A maratona é deliciosa por si só e é muito legal como você sempre redescobre certos filmes e percebe que outros filmes que você gostava muito meio que já não são aquilo que você achava tanto, assim, né? Então, o Skyfall foi um filme que caiu bastante no meu conceito, por exemplo. O GoldenEye já não é tanto essas coisas.
Tá errado, Pedro, tá errado.
Eu sou meio heterodoxo por consequência, a minha visão da franquia, aparentemente. Um cara viu meu ranking, eu compartilhei com o cara, ele falou, não, sua visão é muito heterodoxa da franquia. Eu fiquei, ok.
É, a visão heterodoxa é de tudo, né, Pedro?
Mas pode... exato.
Mas, falando em visões heterodoxas, e aí, pra deixar a gente traumatizado, eu queria fazer a redenção histórica aqui, que é a porcaria do 007.
Ai, meu Deus, lá vem.
Não é o Quantum of Solace, Quantum of Solace é só ruim, é assim, a montagem, aquilo é um desserviço pra decupagem em todos os níveis, assim, mas tudo bem. Mas o 007 contra Spectre eu queria defender, porque foi um filme que eu não gostei quando saiu em 2015, achei uma merda do começo ao fim. É. Eu achei chato, eu acho que era muito a fadiga que a gente tinha com o lance de tá tudo conectado, né? Eu lembro que era o lance do Vingadores era de Ultron e o Spectre. E o Spectre era isso, era a conexão de todos os filmes da franquia pra introduzir o Blofeld. Pra falar da Spectre, que voltava depois de ter sido destruída na época do Roger Moore ainda, né? A última vez que o Blofeld apareceu foi de costas no For Eyes Only, né? E, cara, vendo hoje, é um filme que eu arrisco dizer, né? E aí eu não vi o Sem Tempo Para Morrer ainda. Mas arrisco dizer que é o meu Craig favorito, cara. Assim, eu acho que é um filme que é bom ver o Sam Mendes numa posição que não é art house, né? O cara tem estresse pós-traumático, com esse filme. Eu gosto, cara.
Pra mim, o melhor Craig é o primeiro, o Cassino Royale.
Não, o Cassino Royale é um bom filme, só que eu acho que o que me incomoda no Cassino Royale é que eles são 3 boas cenas e um roteiro que é, assim, a coisa mais estourada possível. Que é uma coisa que define o Craig, né? Os caras não souberam escrever uma história, quiseram fazer um puta arco gigantesco. Então, é o que dá quando você coloca o Paul Higgs pra escrever filme do 007, por exemplo. Ele escreveu 2 filmes, né? Então, mas esse 007 Contra Spectre é um filme que eu gosto, assim, porque por mais que eu odeie a ideia de, tipo, tem que ter o bond ideal da coisa, ele é um filme que volta pra alguns ideais da franquia, que envolve chamar um diretor que é bom técnico e, cara, coloca o cara pra operar a franquia mesmo e não ter uma pira art house em cima do negócio. Então é muito bom ver o Sam Mendes, que sempre se achou autor, mas não é, né? Vide as porcarias que ele lança de vez em quando, tipo 1917, que eu tô olhando pra você neste momento. É legal que é um cara que sabe muito bem fazer essas coisas super técnicas, né? Então, você tem toda aquela cena no México, que é muito legal, começa com o plano de sequência. A cena de ação, né? Tem a cena do enfrentamento do Daniel Craig contra o Dave Bautista, que é uma coisa muito legal de ter, né? Ter alguém do porte do Dave Bautista pra bater no Daniel Craig é muito bom, assim, né? E é um filme que ele tem bom movimento mesmo sendo estourado no final. Tem 2 clímax, a porra da conexão com o Blofeld é horrível, a gente sabe bem disso. Mas é um filme que é muito bem carregado, tem bons momentos ali. principalmente na forma como ele resolve esse arco do personagem do 007 como esse alto da morte, né? Ele literalmente começa com o vestido de caveira e termina ali se libertando desse ciclo de morte, né? Enfim.
Ô Pedro, você tá querendo dizer que com o Sam Mendes retomou o bonde da história, é isso?
Nossa! Não dá pra vencer.
Finalizamos o Braincast de hoje. Gente, obrigado, viu? Mais uma vez, incrível. Ficaria mais horas aqui com vocês discutindo o futuro do cinema, que é um assunto que a gente gosta tanto.
O futuro do cinema.
Muito bem.
Eu sei que o cinema está no meu futuro. Esse fim de semana eu vou ao cinema.
Muito bem. Beijo, gente. Tchau.
Beijo, tchau.
Beijo. Tchau.
Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Pedro Estraza e Alexandre Maron. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potacheff e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é feita por Johnny Brito. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza, Matheus Fiore e Jade Teixeira. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Luz de Santana, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau. Thank you.